Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Mais uma noite, mais um incêndio. Roda Pequena volta a estar no rastro do fogo e tudo aponta para mão criminosa. Suspeito de atear fogos em Alcanena diz que parou o carro à beira da estrada para fazer necessidades fisiológicas e que se esqueceu de apagar o cigarro. É uma segunda-feira acidentada no Médio Tejo. Duas colisões envolveram 4 automóveis e 8 pessoas ficaram feridas.
Quanto à previsão do estado do tempo, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte e centro e na região sul, até a fim da manhã, podendo essa nebulosidade persistir a norte do Cabo Raso. Vamos ter vento em geral fraco do quadrante oeste, superando o temporalmente moderado no quadrante sul das Terras Altas, com pequena descida de temperatura máxima, em especial nas regiões do norte e do centro. As máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter 36 graus de máxima para Tomar. Quanto às capitais de distrito à nossa volta, 36 também para Castelo Branco, Porto Alegre e Santarém, 30 graus de máxima para Lisboa e Coimbra e 29 graus de máxima para Leiria.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Mais uma noite, mais um incêndio no concelho de Tomar, desta feita na já fustigada freguesia de Aceiceira, no caso concreto na localidade de Roda Pequena, para onde os bombeiros foram mobilizados por volta das 22h30 deste domingo. Felizmente, a rápida intervenção fez com que o fogo fosse controlado, decorrido pouco tempo depois do alerta. Antes desta ocorrência, já os soldados da paz tinham sido chamados à Soianda, em Casais Alviubeira e ainda à União de Freguesias de Serra Junceira, aqui para apagar uma queima de detritos que se descontrolou. Refira-se, aliás, que este tipo de intervenção é proibido nesta época do ano, pelo que quem realizar algo do género será punido por lei. Polícia Judiciária e Guarda Nacional Republicana continuam no terreno a tentar identificar as causas para o sucessivo número de ignições que tem assolado Tomar durante as últimas semanas, uma tendência infelizmente já histórica e que aponta claramente para fogo posto, só que ainda ninguém foi apanhado pelas autoridades. Enquanto isso, os bombeiros têm sido obrigados a um enorme desgaste, mas nunca viram a cara à luta e há episódios em que essa determinação foi fundamental para evitar algo de mais trágico. O Ministério Público apresentou ao primeiro interrogatório judicial um homem com 43 anos, indiciado pelo crime de incêndio florestal em Alcanena, precisamente no início do mês de julho, com ignições centradas nas localidades de Carvalheiro, Malhô e Vila Moreira. O indivíduo, sem antecedentes criminais, defendeu-se, dizendo que parou o carro à beira da estrada para fazer necessidades fisiológicas e que, tendo previamente acendido um cigarro, ainda no interior do veículo, acabou por se esquecer do mesmo aceso na orla da estrada. Tal comportamento terá, assim, causado o incêndio na zona de Alcanena, que colocou em perigo algumas habitações, acabando por ser debelado por várias corporações de bombeiros, em virtude do perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas, devido à quantidade e frequência com que os incêndios florestais têm ocorrido nos últimos tempos. O Ministério Público promoveu a aplicação da medida de apresentação semanal à entidade policial mais próxima da residência do arguído, medida que foi decretada pelo juiz de instrução criminal. O arguido ainda prestou termo de identidade e residência, estando indiciado pela prática do crime de incêndio por negligência, tendo em conta os elementos que por ora constam dos autos.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
4 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre 2 automóveis que ocorreu por volta das 10h30 desta segunda-feira. Segundo indica o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, os envolvidos estavam fora dos veículos por altura da chegada das forças de socorro ao local. Nenhuma das vítimas se apresentou com quadro clínico considerado como grave, ainda que todas elas tenham sido transportadas para unidades hospitalares. E também, 4 pessoas, 2 homens, 2 mulheres com idades aproximadas aos 70 anos, sofreram ferimentos na sequência de um despiste do automóvel onde seguiam. Aconteceu no IC8, na Várzea dos Cavaleiros, Conselho da Sertã, pelas 11h20 desta segunda-feira. Segundo indicou a ERTS, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, as vítimas apresentavam ferimentos considerados como leves. A via em causa esteve condicionada à circulação rodoviária numa ação comandada pela Guarda Nacional Republicana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Centramos atenções em Tomar. A recandidatura de Anabela Freitas à Câmara Municipal, Tomar no Caminho Certo, apresentou na sexta-feira a sua comissão de honra. Foi no decorrer de uma iniciativa levada a cabo nos Lagares del Rei, onde marcaram presença muitas figuras do PS local e da estrutura distrital, assim como militantes e simpatizantes socialistas. A apresentação da comissão de honra foi presidida pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que se deslocou à cidade do Nabão para assim demonstrar o seu apoio à recandidatura de Anabela Freitas. A governante, que tem raízes familiares no Conselho Nabantino, explicou as razões da sua presença em Tomar e do seu apoio a esta candidatura.
Antes de mais, quero dizer que é uma honra muito, muito especial estar hoje aqui, nesta sessão convosco, a não fazer mais do que dar a cara de quem está aí. Eu, humildemente, representar todos aqueles que todos os dias aqui constroem Tomar e acreditam que estamos num caminho certo e que estamos a fazer do nosso país, das nossas regiões, das nossas cidades, um país melhor para viver, em que todos estamos a construir o nosso futuro, acreditando que estamos a promover a igualdade, a promover a coesão social, a criar condições para que os nossos jovens fiquem no nosso país e não tenham de emigrar. Acho que vi aqui um conjunto de pessoas que conheço desde sempre. Eu casei-me com Tomar há 20 anos, casei-me com a cidade, casei-me com os amigos que tenho aqui em Tomar, casei-me também com aquele compromisso que é transformar esta cidade numa cidade cada vez mais com condições para as pessoas viverem, em que a economia floresce, mas também em que o emprego, de facto, cada vez mais gera oportunidades em Tomar. É uma honra também especial estar aqui para apoiar a Anabela e principalmente porque a Anabela faz e não diz que faz. Eu resolvi fazer um apanhado do que é que tem sido traduzido em números, isto no caso do turismo, e confesso que até fiquei espantada com os números. Nós neste momento, eu estive a comparar nos últimos, no tempo do mandato, o que é que nós tínhamos no turismo em termos de empresas turísticas a operar aqui em Tomar. E eu não sei se têm noção, mas passámos de 10 para 15 empreendimentos turísticos em Tomar, passámos de 6 para 75 empreendimentos de alojamento local, passámos de 3 para 20 empresas de animação turística. Isto é a dinâmica empresarial que se gera e que se cria. Há muito a fazer, há muitos caminhos a percorrer, mas o caminho é este, e eu acho que Portugal tem dado ao mundo mostras de que só trabalhando em conjunto e em rede é que todos mudamos aquilo que parecia inevitável.
E Anabela Freitas agradeceu o apoio, referindo depois as razões da escolha da comissão de honra. Outros assuntos da atualidade nabantina não deixaram de ser abordados pela candidata.
As palavras da Ana Mendes Godinho fez-me lembrar uma frase que eu às vezes costumo dizer. Era uma frase que Margaret Thatcher dizia, e pronto, Margaret Thatcher, como toda a gente sabe, nem sequer é da minha área política, mas que eu acho que é uma frase que encerra, sei que metade da sala vai ficar incomodada com a frase, mas é a seguinte, e que faz todo o sentido. Se queres publicitar uma medida, contrata um homem. Se queres efetivamente implementar uma medida, aí tens de contratar uma mulher. Tomar tem património, tem história, mas não podemos ficar a dormir, permitam uma expressão, à sombra da bananeira. Não podemos ficar a dormir à sombra desse património, temos é que utilizar esse património para desenvolver o concelho, utilizando aquilo que são os recursos endógenos, partindo precisamente para as redes, quer sejam elas nacionais, quer sejam elas internacionais. E, portanto, temos um projeto. E aquele caminho que temos estado a fazer até agora, porque qualquer caminho também começa sempre com o primeiro passo, e nunca está feito, e é bom que nunca esteja feito, e é bom que nos questionemos constantemente, porque só isso, o questionar, é que nos faz avançar. Esse caminho, dizia eu, estamos agora a um terço de chegar a um objetivo que eu considero importante para o nosso concelho, que é o estarmos já a afirmar naquilo que são as redes nacionais e redes internacionais, e quanto mais fizermos isto, mais desenvolvemos a nossa economia local, mais projetamos Tomar, mas sobretudo mais empregos criamos, que é isso que todos nós queremos, é ter emprego para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos,
e que os nossos pais e os nossos antecessores se sintam num concelho friendly. Nós, quando conduzimos, olhamos para a frente. E quem conduz, seja os destinos de um concelho, seja os destinos de um país, tem de olhar para a frente. Mas há uma coisa que não pode esquecer. É a pedra da calçada à porta do seu munícipe, é as árvores que estão para podar, é as ervas que estão para cortar. Isso não se pode esquecer. E eu sei que isso nunca estará feito. Porque no dia em que nós alcatroarmos a rua A, vem o vizinho da rua B dizer que a rua dele também precisa. E isto é um trabalho em contínuo. E ao longo destes 4 anos, podemos não ligar à questão da pedra da calçada ou à questão do alcatroamento. Mas o que é certo é que para os nossos municípios isto é muito importante.
O procedimento público para a atribuição de talhões nas hortas municipais de Marmelar já está encerrado. De acordo com o edital, encontravam-se disponíveis para acedência a interessados 32 talhões, mas só apareceram nesta fase 6 propostas para a utilização dos espaços. Como refere o vereador Bruno Graça, esta não terá sido a melhor altura do ano para realizar este concurso.
Correu com normalidade, sem atropelos. As inscrições, portanto, as candidaturas não foram num número muito elevado, foram 6 candidaturas que apareceram. Também admito que agora não é provavelmente o melhor período para se fazer para se iniciar a atividade agrícola, digamos. Mas, desses 6, alguns que pretendiam mais que um talhão, neste momento ainda temos que decidir se vamos dar ou não, porque, entretanto, digamos, numa segunda fase pode aparecer candidatos em maior número e, portanto, depois poderem ficar fora, mas, portanto, correu normalmente, as pessoas falaram, mostraram interesse, mas a quantidade de candidaturas, portanto, ficou pelas 6, quer dizer, mas vamos ver. Agora, nestas coisas, se ganha-se mais entusiasmo, depois lá para setembro, que é uma época provavelmente mais propícia para as pessoas se entusiasmarem por estas coisas, que agora é a época de verão, agora mete-se o mês de julho e de agosto, portanto, de férias, portanto, as coisas provavelmente será sido esse o motivo que há menos concorrentes, mas correu tudo bem, portanto, as pessoas mostraram-se interessadas, conversaram, agora vão ser notificadas e vai ser entregue os talhões que foram solicitados. Irei fazer uma reunião com eles, irei programar uma primeira ação de formação também para eles, portanto as coisas estão a correr com normalidade. A atividade depois será mais com as pessoas, quer dizer, nós agora vamos chamar as pessoas, vamos lhe atribuir, vamos fazer o processo, digamos, administrativo para lhe ser entregue os talhões e depois naturalmente que eles terão que iniciar as atividades, mas presumo que só lá para setembro é que as pessoas irão mesmo começar a atividade, agora podem é preparar as coisas, começar a aproveitar alguns dias, eventualmente até de férias, para preparar melhor os seus talhões e pôr aquilo mais a seu gosto.
Caiu o pano sobre mais uma edição da iniciativa Junta Anima, uma ação da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, neste caso concreto virada para as escolas, casos dos ATLs dos Templários, Santo António, Infante Dom Henrique, EB1 Raul Lopes, Valdonas e Carvalhos de Figueiredo. Ao contrário de outros anos, onde a vertente competitiva sobressaiu, desta feita houve registro para um conjunto de atividades que tiveram como meta fomentar o espírito de partilha e de valores entre os cerca de 180 participantes. A ERT marcou presença na sessão de encerramento, onde falou com Filipa Fernandes, o rosto mais visível da Junta Anima, que se mostrou satisfeita pela concretização de mais uma iniciativa recheada de êxito.
Muitas escolas já vai também na sua 4ª edição, só que este ano houve sim uma diferença, porque nos anos anteriores nós tínhamos sempre a presença competitiva. A competição fazia parte deste concurso e no final havia sempre um vencedor. Este ano decidimos apostar um bocadinho mais nos valores da humanidade e desempenhar aqui outra função no Inter-Escolas. Deixámos os anos de parte e fomentámos aqui então o valor da partilha, da amizade, do amor, do respeito. Então todas as atividades no fundo para fomentar as relações interpessoais das diferentes escolas aqui da cidade. O resultado é muito positivo. Realmente acabamos em harmonia e com um espírito de união. E hoje, com este Festival da Canção, antigamente era apresentado em concurso, cada um apresentava a sua música. Hoje não, hoje apresentamos uma música a falar sobre isso mesmo, sobre estes valores que temos. em grande, representando essa última música que é a partilha pelas 180 crianças, cantadas pelas 180 crianças.
Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, apresentou a candidatura a novo mandato. A iniciativa decorreu na última sexta-feira, num jantar que teve lugar na Quinta das Oliveiras, em Alfarrede. Foi assim feita a apresentação oficial da candidatura O Futuro Está Aqui, que tem como cabeça de lista, como há muito se sabia, a atual presidente da autarquia abrantina, Maria do Céu Albuquerque. Destaque para a intervenção da candidata, que deu então conta das razões que a levam a recandidatar-se à liderança do município abrantino.
Há 8 anos assumi o compromisso de desenvolver um projeto a 12 anos. Em nome do Partido Socialista, assente nos seus valores, na sua matriz, para servir todos e todas os abrantinos e as abrantinas. Fomos investidores, facilitadores, reguladores, parceiros, elos de uma rede local de homens e mulheres que querem o melhor para Abrantes. A Endocren, o ciclo de investimento 2007-2014, que, como alguns que estão nesta sala se recordam, demorou a arrancar. Na altura, contratámos 6 milhões de euros de financiamento para o Conselho de Abrantes. Fechámos esse ciclo de programação de fundos estruturais com uma execução de mais de 18 milhões de euros ao serviço da comunidade de Abrantes. Realizámos investimento na educação, a renovação do parque escolar, na promoção da economia. A incubadora na Tagus Valley, um cabo diário, são exemplos. No abastecimento de água, finalmente levámos a água do Castelo de Bode para o sul do concelho. Concluímos a rede de recolha e tratamento de águas residuais. Já no Portugal 2020, começámos por contratar 10 milhões de euros aproximadamente. Foi pouco, é um facto. Demorou e está a demorar ainda a sair para fora, a mexer na economia. Mas não posso deixar de me lembrar que foi na anterior legislatura que este quadro comunitário foi programado, foi negociado com Bruxelas e que criou os entraves que agora, mais uma vez, pelas mãos do Partido Socialista, estamos a tentar desatar para pôr a economia real do país a mexer.
E Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do Partido Socialista, foi uma das presenças mais notadas nesta apresentação, ela que desta forma regressou a casa, uma vez que tem em Abrantes as suas origens.
Eu estou aqui não apenas pela Maria do Céu e também por todo o Partido Socialista, mas porque fui aqui que cresci, que dei os primeiros passos e que fiz a minha escola até aos 14 anos e por isso é sempre muito bom voltar às nossas raízes e voltar às nossas origens. Guardo daqui, meus caros camaradas, das melhores memórias que podia ter, mas não posso iniciar esta minha intervenção sem relembrar aqui um dos nossos que acompanhou esses 14 anos da minha vida, que foi o nosso saudoso Biocas dessa altura. É recordar o Biocas à frente dos destinos do concelho, mas é também recordar essa campanha fantástica de 1985 com o nosso fundador do Partido Socialista, o nosso camarada Mário Soares, na sua passagem por Abrantes, com o nosso inestimável Jorge Lacão, sempre em nome de Portugal e em nome dos valores da democracia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.